Em Angola, a sociedade civil advoga a reformulação dos programas curriculares das escolas como garantia da qualidade de ensino. As condições para uma educação de qualidade, na opinião de alguns atores da sociedade civil, dependem da reestruturação dos programas curriculares para a formação de quadros. O Sindicato dos Professores e Trabalhadores do Ensino Não Universitário mostra-se preocupado com esta situação, na medida em que o atual sistema de ensino vitimiza os docentes. Referindo-se à implementação da reforma educativa em Angola, o presidente do CIMTEN, José João, enfatiza que da qualidade dos professores depende a qualidade do ensino. O sindicalista reconhece também o esforço do executivo, mas se mostra insatisfeito com esta problemática.
O país cresce e as condições, quer sociais, quer outras afins, vão melhorando paulatinamente. Alguns dos municípios também estão a acompanhar esse desenvolvimento. Portanto, lá onde só existia o ensino primário, agora já aclama para o primeiro ciclo e o segundo ciclo, assim sucessivamente. E até já há províncias, não é? Que aclamam cada vez mais para as universidades. Portanto, mesmo as universidades, embora o governo tenha feito um esforço de, digamos, criar universidades regionais, mas elas estão de tal forma concorridas que já não conseguem responder à demanda. E o recurso aí tem sido o ensino privado. Só por si só dá para perceber que, de facto, ainda estamos com déficit, quer em número de escolas, quer em número de professores. Aqui também devemos dizer que não devemos só perseguir a quantidade, não é? Mas sim também primar pela qualidade.
Já agora, já que falou na qualidade, e eu gostava de perceber melhor, a questão do número de professores exige não só quantidade, mas também qualidade. Há condições para a preparação, para a melhor preparação dos professores existentes e de novos que vão entrar no sistema de ensino ou que precisam de entrar no sistema de ensino?
Sim, há condições, de facto, algumas objetivas, outras subjetivas. Mas, a priori, a formação de quadros, a formação de professores, passa pela reformulação dos currículos. Na nossa ótica, esta é que é a grande preocupação. Os nossos currículos, embora qualquer currículo seja um currículo aberto, né, mas em termos de diretivas, os nossos currículos são, digamos, em certa medida, deficientes. Todo o fracasso, toda a qualidade que nós denotamos por parte dos professores é fruto do ensino. Portanto, os professores também são vítimas do sistema do ensino atual. Portanto, só haverá qualidade do ensino quando houver também... só haverá bons professores quando houver também qualidade do ensino. De modos que dizia que partimos pela reformulação dos currículos, não é? Uma vez que o atual contexto exige dos professores aquilo que os professores não aprenderam antes. Estou a falar concretamente da reforma educativa. Há um esforço que tem sido feito a nível da parceria com o Ministério, mas ainda é insuficiente para suprir essa fraca qualidade. Continuamos a trabalhar com o Ministério a identificar os casos em que há déficit por parte dos professores em termos de qualidade, porque eles depois transferem isso para os alunos e os alunos também acabam por ser professores. Então nós estamos também preocupados com esta situação. Mas, modéstia à parte, já dependendo da dinâmica e do gênio criador de cada direção de instituições escolares, nós já conseguimos visualizar alguns estabelecimentos, algumas instituições escolares que apresentam alguma qualidade.
A educação de qualidade é completamente dependente da formação dos docentes e da relevância dos currículos. Quem assim afirma é a diretora de programas da Open Society Angola, Cisaltina Cutaia.
Tem que-se também prestar atenção noutras componentes que são igualmente importantes, que é a formação de professores. A formação de professores e também os currículos, a relevância dos currículos. É nosso entender que educação de qualidade é aquela educação que propicia o aluno poder viver de uma forma digna. Portanto, se nós tivermos uma educação de qualidade, é possível que uma pessoa que faça só até a nona classe ou até a sexta classe possa arranjar formas de sobreviver. Nós estamos com... porque não adianta muito também termos muitas pessoas com ensino superior se tivermos cidadãos de facto, ou se não podemos oferecer ao Estado recursos humanos de qualidade. Portanto, acho que é a questão das verbas alocadas, mas é também fundamentalmente o destino que se dão a essas verbas. Portanto, formar bons professores, construir boas escolas, mas também prestar atenção à componente humana e também os currículos, porque senão não adianta estarmos a construir escolas e depois não podemos responder a outras necessidades que são igualmente importantes. Eu continuo a defender que o maior investimento na educação devia ser para a educação o ensino de base e não para o ensino superior.
O grande desafio que o Executivo angolano tem estado a perseguir, segundo o Ministro da Educação, em entrevista recente a alguns órgãos de comunicação social em Angola, é um ensino de qualidade na primeira infância. Mpinda Simão, o titular do setor, fala da implementação de medidas para que as crianças aprendam melhor e com qualidade.
2010, tínhamos alcançado uma taxa de escolarização de 77%. Três anos depois, acredito que isso terá evoluído. Portanto, estamos a caminhar e eu tenho a convicção que Angola vai resolver os problemas das crianças um dia e queremos que seja o mais rápido possível. No domínio da educação houve uma grande expansão em termos de absorção dos alunos do sistema educativo. A grande preocupação e o grande desafio que nós devemos vencer neste momento é lutarmos para que eles tenham uma educação de qualidade. Essa é a pretensão que temos e por isso estamos a implementar medidas no sentido de criar condições para que as crianças possam aprender e aprender com qualidade, intervindo sobre a organização das escolas, sobre a supervisão das escolas, sobre a fiscalização, sobre a criação de condições materiais de apoio ao ensino e, sobretudo, sobre o reforço da competência dos professores. Acreditamos que assim continuamos a trabalhar, vamos assegurar uma educação plena para todas as crianças e de qualidade.
Na visão da Rede Angolana de Educação para Todos até 2015, a qualidade de ensino passa também por aspectos ligados à autoestima, o status e a formação do próprio professor. À luz da reforma efetuada no sistema de ensino em Angola, as quintas e sextas classes, com 8 disciplinas, são lecionadas por um único professor. Vítor Barbosa, coordenador nacional da Rede EPT em Angola, diz que as limitações académicas dos docentes podem ser eliminadas com espaços de diálogos e oficinas pedagógicas nas escolas, o que atualmente não é previsto no regulamento de ensino.
Nós pretendemos que haja uma abordagem mais integrada em relação ao acesso, à qualidade e à equidade da educação. Por que isto? Quando falamos do acesso, as pessoas estão preocupadas e apresentam-se muito bem as estatísticas do número de escolas, número de alunos, número de professores. Contudo, é necessário que as pessoas tenham acesso, possam permanecer na escola, não haja dias de existências. A Angola está a fazer agora um grande esforço com a merenda escolar, pode ser um fator de retenção na escola. É necessário que haja uma educação de qualidade. Eu já me referi ao professor, que normalmente deve estar fixo em três bases: a sua autoestima, o status, como a nossa sociedade olha para ele, e a formação permanente. E quando eu falo da formação do professor, não é só a formação académica das escolas, é que haja nas próprias escolas ambientes de diálogo. Eu acredito que o elemento fundamental para o desenvolvimento, para a aprendizagem, é o diálogo. Há professores que têm dificuldades em alguns aspectos e nós estamos muito preocupados. Há professores que nem sequer sabem matemática para si e vão ensinar. É verdade, todos nós temos limitações, mas se criar um espaço nas escolas, que é aquelas ideias dos ZIPs, as ZIPs, as zonas de influência pedagógica, congregariam várias escolas numa determinada área, diriam adquirir e concentrar recursos materiais e humanos, portanto, refiro-me a professores com uns têm mais experiências e mais facilidades de abordar determinados domínios e podem transmitir isso, apoiar os outros, e também haver uma maior democratização da escola. Porque quando nós dizemos que a escola tem, que a educação tem qualidade vista por quem? A qualidade é avaliada pelos expertos do Ministério da Educação, do Banco Mundial. Qual é a posição dos próprios estudantes e alunos? Como é que eles avaliam aquilo que acontece lá na escola? Eles acham que é boa? Será que eles são meros receptores? Ou são sujeitos e devemos ouvir a sua opinião? Os pais e os encarregados de educação? Os empregadores, enfim, a sociedade em geral, como é que avalia? Temos estado a aumentar o número de pessoas com níveis de habilitações altas. Será que isso melhorou a qualidade de vida em Angola? Melhorou as relações interpessoais? Angola assumiu aqui o Fórum sobre a Cultura da Paz. Às vezes falamos da violência e da violência doméstica. Se nós fizéssemos uma abordagem mais abrangente da violência, a violência que acontece na escola para a disputa do melhor lugar ou da melhor carteira, a violência que acontece nos bairros, na bicha da água, a violência que acontece para entrar nos transportes públicos, a violência que acontece nos empregos, quer me tirar o lugar, está armado em bom, enfim, se nós trabalhássemos isso tudo, talvez tivéssemos uma sociedade com mais pacificada.
Além dos programas curriculares, a diretora de programas da Fundação Open Society Angola tem uma apreciação crítica em relação às políticas do Executivo angolano para a educação de crianças, jovens e adultos. Para a Cisaltina Cutaia, no capítulo da educação na primeira infância, em relação a outros países do continente africano, Angola está atrasada por falta de uma política nacional bem formulada.
Existe um objetivo que tem que ver com a educação na primeira infância, ou ensino pré-primário, se quisermos. Sobre esse capítulo, nós estamos um bocadinho atrasados. Não temos ainda uma política nacional formulada, uma política nacional para a educação da primeira infância ou educação do ensino pré-primário, se quisermos. Ainda continuamos o processo. Continua ainda em discussão, não foi concluída. Neste momento, nós a questão da educação para a primeira infância, não existe um ministério único responsável por essa matéria. São vários ministérios que estão, existe uma comissão nacional, mas não existe uma política propriamente para essa questão. Temos a questão também da paridade de género, apesar de nós termos alguns dados que são satisfatórios em relação à paridade de género no primeiro nível, nós temos problemas ainda no ensino secundário, porque a taxa de abandono das raparigas ainda é muito alta, isso por causa de vários fatores. E depois temos também questões relacionadas com a própria qualidade, a qualidade do ensino primário. Vezes sem contas ouvimos responsáveis de instituições de ensino superior reclamarem da forma como os alunos vêm mal preparados quer para o ensino secundário como para o ensino superior, e então este também é um problema, porque este também é um elemento, a garantia da qualidade, do modo geral, do ensino, que é fundamental para que os alunos, ainda que não tenham condições para avançar para níveis superiores, tenham preparação adequada que lhes permita ter uma vida digna, mesmo só com o ensino de base. Há uma outra questão que tem a ver com formação vocacional. Eu acho que nós, infelizmente, quando falamos de educação de jovens e adultos em Angola, colocamos um peso muito grande em relação sobre a questão da alfabetização. É importante, mas não é o único elemento que tem importante quando se fala de educação de jovens e adultos. A questão do ensino vocacional é importante. É importante que se criem também mecanismos para integrar os jovens e os adultos depois da alfabetização, para que sejam incluídos no sistema formal de ensino. Portanto, são aspectos que eu acho que ainda merecem a nossa atenção. Temos também uma questão que é muito importante, que apesar de ser muitas vezes negligenciadas, que é a questão do acesso. acesso também. Nós ainda temos muitos problemas de crianças fora do sistema de ensino.
Já no que toca ao projeto do governo angolano de alfabetização da população jovens e adulta iletrada, Cisaltina Cutaia sugere a estruturação de políticas que tenham competências que ultrapassam a componente alfabetização. A responsável pela área de programas da Fundação Open Society Angola salienta, por outro lado, a importância dos cursos técnicos, mas lamenta a ausência de políticas estruturadas de colaboração entre o Ministério da Educação em Angola e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Este último, responsável pela formação profissional dos cidadãos angolanos.
Falando especificamente sobre a questão da alfabetização, se me perguntarem relativamente o que é que eu acho que o governo tem estado a fazer mais relativamente à agenda de educação para todos, eu arriscaria a dizer que tem feito mais na questão da alfabetização. Os níveis de analfabetismo em Angola foram reduzidos. Se nós prestarmos atenção aos dados de 2002 para cá, tem havido uma redução muito grande. Agora, se isso significa de facto que as pessoas de facto sabem ler, escrever, se as pessoas estão realmente capacitadas, se as pessoas conseguem interpretar o que leem, aí já tenho algumas dúvidas. Eu acho que era preciso políticas, e precisamos de políticas para a questão da educação de jovens e adultos, precisamos de políticas que incluam a componente de, os ingleses chamam de life learning, aprendizagem ao longo da vida, alguma coisa assim, mas que a educação de jovens e adultos não se fique só pela componente da alfabetização, mas que cria outras competências aos jovens. As questões de os cursos vocacionais são importantes e é importante que, por exemplo, se o Ministério UMAPES vai fazer aqueles cursos especializados para os jovens, é necessário que haja uma ligação com o Ministério da Educação para que essas pessoas possam, de alguma forma, depois serem incluídas. Vamos imaginar um jovem de 24 anos que é alfabetizado, ou então um jovem de 24 anos que faz o curso lá numa peça, um curso técnico, curso vocacional, e depois, se ele quiser continuar a estudar, como é que ele consegue entrar para o sistema normal? Me parece não haver uma política muito bem estruturada nesse sentido.
Está-se a referir à equivalência?
Exatamente. Existem vários mecanismos que podem ser adotados. Eu acho que ensinar as pessoas a ler e a escrever, fazer cursos de 3 meses, 4 meses, 6 meses, ensinar as pessoas a ler e a escrever e depois abandoná-las à sua sorte, não resolve, de facto, o problema.
Ainda em relação ao projeto de alfabetização em Angola, o coordenador nacional da Rede EPT sugere um programa de ensino que ultrapasse a necessidade de aprender a ler e a escrever. Vítor Barbosa pensa mesmo que toda a sociedade deve ser mobilizada para uma educação de qualidade, aspecto que obriga a uma revisão das orientações do governo para o setor de ensino.
A alfabetização, que seja uma alfabetização não apenas de ler e escrever, mas um outro elemento é a educação como um bem público. Enquanto educação como um bem público é responsabilidade fundamental do Estado e todos nós devemos ser mobilizados a cooperar para se conseguir concretizar uma educação para todos de qualidade. Então, estes dois aspectos de política, que são muito importantes, devem rever as orientações de governação. Como é que é governada a educação hoje? Devia haver uma maior governação da educação mais democrática, quer dizer, maior discussão. Nós temos previsto na legislação angolana os fóruns de auscultação municipal. Será que discutem a educação? Podem ajudar a interferir? Não temos muito dinheiro, mas não pode haver bibliotecas num município, numa aldeia que sirvam para várias pessoas. É verdade que já há coisas que são feitas, mas para mim tudo que for bem feito, se não for em estreita cooperação com o envolvimento desde a concepção da ideia.
De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.